Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, olá, Melina. Olá, olá, Mundiocres. Estamos de volta para mais um programa com vocês.
Pois é, tudo bem, pessoal? Espero que sim. A gente vai falar no episódio de hoje sobre os conflitos que impactaram a vida das pessoas em 2023, não só aqui de nós, brasileiros, mas das pessoas ao redor do mundo todo.
Melina, eu sei que você é uma pessoa muito bem informada, mas você sempre foi assim? Tipo, querendo saber de tudo, mesmo nem pensando em ser jornalista lá na frente?
Olha, eu quis ser jornalista desde os meus 10 anos de idade, então eu sempre tive essa fome e sede de informação, pelo menos assim, do internacional, sempre gostei muito.
Mas a gente sabe que tem muita gente que não seguiu carreira no jornalismo que gosta de ficar bem informado. E até que ponto a pessoa ser bem informada num momento onde o mundo passa diversas crises, a gente assiste a diversos conflitos, a gente teve situações muito graves na nossa sociedade, até que ponto captar tanta informação pode nos ajudar ou não?
É, Marcelo, tem um slogan do Geopolítica Hoje, um canal que eu sigo, que eu gosto muito, que eles falam assim: menos informação, mais conhecimento. Ou seja, não adianta você ser um leitor de manchete, você não está bem informado lendo só uma manchete aqui, sem o contexto, sem uma base teórica. É melhor você ter, às vezes, saber de um assunto só e ir na profundidade e também evitar, né, aquelas coisas que não vão agregar, ver cenas de guerra, coisas sangrentas. Eu tenho a minha opinião particular a respeito disso.
Como diz um amigo meu, às vezes a ignorância é uma bênção, né? Você não saber de tudo, não dominar alguns assuntos, na verdade acaba te beneficiando, né? E ainda mais num mundo globalizado como o nosso, que a coisa aconteceu do outro lado do mundo, a gente já tá sabendo. No passado, é bom a gente lembrar que uma coisa acontecia no Japão, por exemplo, a gente aqui no Brasil só vinha saber uma semana, duas depois.
Não, e tem outra questão também, não é assim você se alienar, você tem que estar inteirado com a atualidade, aquilo que acontece no mundo, mas você, por que que você vai querer ver uma imagem de uma criança morta, ou sei lá, uma imagem de tortura? Isso não vai te agregar em nada.
E a gente sabe que isso vende, né? Isso chama a atenção.
Isso vende, como diria Renato Russo, né, que a violência fascina.
Já parou pra perceber? Quando você tem um acidente,
eu evito olhar.
Já viu que rapidamente se forma um círculo, se tiver uma pessoa ferida ali, e um monte de gente procurando ver o que está acontecendo,
os urubus, né?
Que é. Eu já escutei de uma psicóloga a explicação para isso, para esse fenômeno. Que é assim, muitas pessoas têm problemas e acham que os problemas que elas têm as deixam numa condição muito, muito, muito inferior. E quando ela vê uma pessoa machucada,
ela,
ferida, ela exatamente fala assim: poxa, eu tô cheia de problema. Mas ainda bem que eu não sou aquela pessoa que tá ali, que tá pior do que eu. No subconsciente da pessoa, a pessoa tenta se pegar a uma âncora dizendo assim: eu tô mal, mas tem mais gente mal. Só que isso daí nem sempre funciona.
Nem sempre assim, há componentes de sadismo, mas vamos em frente no programa de hoje. A gente vai tratar dos conflitos que se desenrolaram aqui em 2023. A gente vai falar sobre o conflito da Ucrânia, esse aí que veio desde 2022. Os ataques em Gaza, um conflito que a gente não sabe quando vai acabar. Tem também a movimentação na África, no Sudão, no Congo.
Sobre a forma como que empresas jornalísticas trabalham isso, como a gente já falou aqui, né? Querendo jogar mais, a gente tem o chamado o algoritmo, né, que vê quando você está mais empenhado em assistir diversos assuntos do que outro, né? Do
ele
que
te traz mais.
Ele vai te jogando e às vezes te cria uma bolha que cada vez fica com a casca mais grossa e você, para se livrar daquilo,
é difícil.
Vai precisar de uma ajuda. Só que assim, tem a questão da fake news também, que é uma questão importantíssima de trabalhar, que a gente lembra o que provocou fake news no mundo. E é um fenômeno atual ainda.
É, lembre-se que fake news é crime e a fonte, ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ter RG e currículo. Atenção de quem, segundo quem, de acordo com quem é essa notícia que você está lendo.
E é tão fácil quando você tem a dúvida se aquilo que está sendo passado para você é verdadeiro ou não, que é só você chegar em qualquer computador e bater o nome daquilo que está sendo colocado. Porque hoje a gente tem diversos sites, diversas empresas que correm atrás da verdade. São literalmente os caça-fakes. Então, quando você escutar uma informação, não acredita de primeira. Você vai procurar saber se aquilo ali tem fundo de verdade, se é meia verdade. Às vezes a notícia é te passada de uma forma pela metade. Ou seja, teoricamente, aquela afirmação não está errada. Mas, se você olhar o contexto todo, você vai falar: poxa, não era assim. Não era exatamente isso que tal pessoa quis passar ou que tal assunto queria dizer. Se informar também é bom. É claro que a gente tem que se informar certo. Essa é a questão.
É, e tome cuidado, porque tem coisas que simplesmente não agregam, não vão te acrescentar em nada. Então, seja seletivo. Tem muita gente por aí achando que ser jornalista é fácil. Então, faça uma coisa que nós jornalistas fazemos como profissão, a apuração. Exato. Apurar é importante. O Marcelo deu aqui uma técnica fácil. Jogue ali no Google. Rapidinho você descobre se aquilo procede ou não e não espalhe.
A gente vai, durante esse programa, saber de que acontecimentos, na opinião dos nossos convidados, mexeram com a cabeça de muita gente, mexeram na economia, na história já estava mexendo, mas mexeram na política.
Pode até mexer em fronteiras daqui a pouco, né?
Exatamente. Ou seja, como esses conflitos e como você recebe esses conflitos podem influenciar no total. Lembrando que a gente é um mundo globalizado, né? E a gente está sempre sujeito ao tal do efeito borboleta, né? Borboleta bate as asas do outro lado do mundo e provoca um tsunami aqui.
Então, depois dessa borboleta, vamos chamar nosso primeiro entrevistado do dia para elencar quais foram os fatos mais importantes. A gente conversa agora com Mauro Rochlin, economista e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, Melina. Prazer estar aqui com vocês.
Professor, como as informações no mundo cada vez mais em conflito impactam a nossa vida no dia a dia?
Bom, eu acho que, na verdade, existe hoje uma multiplicidade de fontes de informação. A gente está, de fato, bombardeado, assoberbado de informações, de dados, de todas as maneiras. E eu acho que, na medida em que a educação avança, a gente consegue decifrar melhor esse mundo de informações, a gente consegue filtrar melhor todas essas informações e, na medida do possível, a gente vai firmando convicções. Então, eu acredito que as informações representam um lado do bem. Eu penso dessa maneira. Ou, pelo menos, a gente pode fazer um bom uso delas.
Professor, um conflito, cedo ou tarde, o brasileiro pode não ter a curiosidade para saber o que acontece na Ucrânia ou o que acontece na Rússia, né, o brasileiro médio. Mas, assim, por exemplo, com o conflito, o preço do trigo pode ter aumentado e o pãozinho na chapa que a gente come de manhã na padaria ficado mais caro. Com esses dois últimos conflitos de grande peso, que é o da Ucrânia e o de Gaza, o que é que impactou no bolso do brasileiro?
Por incrível que pareça, impactou muito pouco. Primeiro porque um produto estratégico, que é o petróleo, ele no primeiríssimo momento foi alvo de alguma especulação, houve uma certa volatilidade no preço do petróleo, mas a gente viu rapidamente o preço dele se estabilizar em patamares pré-guerra. Eu me refiro à guerra do Oriente Médio. Agora, esse é um dado. Agora, de qualquer maneira, é curioso observar que o Brasil, ao contrário do que aconteceu no primeiro e no segundo choque do petróleo, ele hoje é autossuficiente. Então, de uma certa maneira, esses choques externos, se forem do lado produtivo, se forem do lado que a gente chama de lado real da economia e não do lado financeiro, nós estamos razoavelmente defendidos, né? Nosso balanço de pagamentos não é um problema. Você veja hoje a Argentina às voltas com escassez de dólares. A gente não enfrenta esse tipo de problema. Claro que o lado financeiro pode, em algum momento, gerar problemas. Mas, enfim, eu acho que a gente tem uma situação hoje, em vista de todos os desafios que o presente contexto implica, eu acho que a gente tem uma situação razoavelmente confortável.
Professor, como é que o senhor encara, assim, desde que eu sou menino, eu sempre escutava falar assim, isso aqui é uma especulação. Tem gente ganhando em cima dessa informação. Às vezes é boato, às vezes não. Mas, assim, sempre eu escutava a palavra especulação. Para um economista, como é que você pode fazer uma projeção sempre se baseando, às vezes, nas especulações que vão aparecendo pelo caminho?
Quando a gente fala em especulação, o termo técnico, especulação, ele se refere à variação muito aguda de um determinado preço. Pode ser preço de uma ação, pode ser preço de uma commodity, como o petróleo, pode ser até mesmo preço de imóveis, por exemplo. Então, tecnicamente falando, especulação se refere a uma volatilidade, a uma variação pronunciada, aguda, de um determinado ativo. Muito bem. Quando há especulação, há incerteza. O princípio, ou aquilo que dá, vamos dizer assim, suporte à especulação, é um ambiente de incerteza. E, claro que diante de guerras, diante de situações geopolíticas mais complicadas, mais complexas, ou até mesmo diante de situações internas mais complicadas, a gente vê exatamente aumentar a incerteza e a reação costuma ser o que a gente chama de uma maior aversão ao risco. e isso se traduz em volatilidade, em forte variação de preços. Então, quando você está falando de especulação, eu estou com a cabeça voltada para esse tipo de situação, uma situação de maior risco, situação de maior incerteza. Não sei se exatamente é isso que a gente enfrenta nesse momento. Claro que as guerras, elas representam um risco maior, mas não vejo agora os ativos financeiros, de maneira geral, apresentarem comportamento mais volátil. Não vejo isso.
O Mundioca trata da geopolítica e de assuntos internacionais, então eu volto à questão do conflito na Ucrânia. Para a dona de casa, mulher separada com dois filhos, que vê a conta de luz aumentar, a conta do gás aumentar, certamente foi afetada pelo conflito na Ucrânia, não?
Foi principalmente no primeiro momento, porque o que aconteceu? Naquele primeiro momento, a Rússia, que é um grande fornecedor internacional de petróleo, sofreu sanções, retalhou essas sanções com redução do fornecimento de petróleo de um lado e de gás natural de outro lado, e a Europa depende muito do gás da Rússia, e isso fez com que o preço do petróleo aumentasse muito. O petróleo é uma commodity estratégica, ou seja, é uma commodity, é um produto que entra na composição de várias cadeias produtivas. Então, o que acontece com o preço do petróleo acaba tendo repercussão em vários outros preços, exatamente por conta dessa presença do petróleo. E o trigo, que também é um produto que tem uma boa parte de sua oferta da Rússia e da Ucrânia, também sofreu restrições pela própria guerra. Então isso elevou o preço do trigo. O trigo mais caro, de uma certa maneira, repercute em algum momento lá no preço do pãozinho da dona de casa. Então está lá a gasolina ficando mais cara, o óleo diesel ficando mais caro, o aquecimento na Europa ficando mais caro, o transporte no Brasil ficando mais caro, o pãozinho da padaria da esquina ficando mais caro. Eu acho que essa é a cadeia de relações.
E quando um produto europeu que custava X, ele começa a sofrer essa influência, principalmente dos combustíveis que deixaram de ser fornecidos por causa do conflito na Rússia e com a Ucrânia, a gente paga uma parcela disso aí também, não é? A gente que está importando aqui.
Na verdade, o petróleo é uma commodity. O que é uma commodity? É um produto cujo preço é definido no mercado global. Não é definido, não existe o preço do petróleo no Brasil, digamos assim, o preço do petróleo na Argentina ou o preço do petróleo na Arábia Saudita. Claro que existe o preço do combustível no país, mas existe uma referência de preço internacional porque essa mercadoria, essa commodity, é negociada globalmente. Produtores e consumidores são atores globais. Então isso se define a partir de oferta de países e demanda de países. Aliás, existe até um cartel constituído em torno da oferta, que é a OPEP. Muito bem. Como houve mudança na oferta do produto, isso teve repercussão no preço. Então, sim, a resposta à sua pergunta, Marcelo, é que sim, o conflito acabou gerando impactos internos aqui, porque o preço do produto, como eu falei, é um preço que tem referência internacional, mesmo que a gente exporte o produto. Veja bem, não estou dizendo isso porque é um produto importado, não. Você pode pensar, não, o petróleo ficou mais caro, a gente importa petróleo, você está pagando mais caro. Mesmo que a gente exporte o petróleo, se a empresa nacional ela segue a referência internacional, aqui também vai aumentar o preço. É o que a gente assiste quando commodities ficam mais caras.
Professor, o presidente Putin recentemente deu uma coletiva falando que a economia russa vai muito bem, obrigada, que deve crescer 3,5%. A pergunta que eu faço é a seguinte. A Rússia é o país mais sancionado do mundo e teve que buscar novos mercados depois de tantas sanções. Isso foi positivo não só para a Rússia, mas para o mercado global?
Olha, boa pergunta. E eu não sei responder muito objetivamente, porque será que isso acabou por obrigar o país a abrir o leque dos seus clientes? Será que eles conseguiram, de fato, pulverizar mais os seus mercados? Sinceramente, não tenho dados para te oferecer uma resposta mais consistente. Mas a pergunta é boa nesse sentido. Porque será que as sanções acabaram por ter um efeito inverso ao pretendido, né? Pode ter acontecido isso. A Rússia deixou de atender no petróleo, por exemplo, no gás, alguns clientes tradicionais na Europa e passaram a atender outros clientes, não sei. Então, vou ficar devendo essa resposta.
Antes desses conflitos todos, né, a gente teve um período meio sombrio, que é o período da pandemia, né, e as economias mundiais todas sofreram perdas por causa do que a gente viu aí. Para uma economia se recuperar, ela não vai se recuperar exatamente na mesma velocidade do que outras economias. Quando é que a gente poderia entender que a gente pode voltar a um patamar pré-pandemia?
Olha, a gente já voltou a um patamar pré-pandemia. O PIB hoje do país já está acima do nível que se encontrava em fevereiro de 2020, ali nas semanas anteriores à pandemia. O que talvez a gente possa agora arguir, Marcelo, diz respeito mais ao crescimento de longo prazo, como a gente chama, né? Como é que a gente pode pensar o crescimento do país afora a questão mais contextual, mais circunstancial, mais de curto prazo, né? De que maneira a gente pode tentar enxergar alguma coisa um pouco além do que talvez a vista alcance? Então, é talvez pesquisar as condições que o país tem de, nos próximos anos, apresentar o PIB maior, que setores estão mais incentivados, onde existe maior dinamismo. Enfim, eu acho que é por aí, talvez, que a gente possa identificar um potencial de crescimento maior, né? E, nesse sentido, o Brasil tem algumas vantagens comparativas, mas, por outro lado, tem algumas desvantagens competitivas importantes. Vantagens comparativas, para ir logo ao ponto, diz respeito muito ao nosso clima, ao que a gente tem de potencial de energia no país, tanto energia hidráulica como energia eólica também, né? O potencial do país é muito grande, energia solar também, né? Então, a gente tem aqui uma commodity fundamental para o futuro. Essa é uma vantagem comparativa importante. Uma desvantagem competitiva diz respeito à produtividade da nossa mão de obra, que, pelos rankings internacionais, não tem se mostrado das superiores. Então, pensar em educação, de uma maneira talvez que a gente não tenha pensado até hoje, possa ser uma boa ideia.
2023 foi um bom ano para a economia brasileira?
Foi um excelente ano para a economia brasileira, em vista do que se esperava da economia no início de janeiro desse ano. Deixa eu só pensar aqui uma informação relevante. O relatório Focus, que é o porta-voz do mercado financeiro, né, é uma pesquisa semanal sobre macroeconomia, ele mostra que, eu mostrava em janeiro, que a expectativa do mercado financeiro era de um crescimento de 0,7%. 0,7%. Para quem começou o ano pensando em crescer 0,7%, ou na verdade nem pensando, o mercado financeiro pensando em crescer 0,7%, e verificando, ao que tudo indica, que o crescimento vai estar perto de 3%, eu vou dizer que o ano é excelente. Aliás, não só por isso, mas também porque, olha só os números da nossa inflação. A gente começou o ano com uma inflação em torno de 5, 6%, uma inflação um tanto quanto maquiada, eu diria, porque se usou ali atrás artifícios como redução de impostos em vista de uma campanha eleitoral, diga-se com todas as letras, e isso alguma hora tinha que ser revertido, os impostos haveriam que voltar, como voltaram de fato, e nem por isso a gente está deixando de ter uma inflação próxima a 4,5%. Portanto, 4,5% de inflação para quem saiu de uma inflação acima de 6%. E um PIB de quase 3%, para quem pensou num PIB de alguma coisa próxima a 0,5%, não tá muito mal.
Professor, chamado efeito borboleta, né, quando a ação de alguma coisa do outro lado do mundo acaba tendo repercussão desse lado, como é que vocês, economistas, trabalham com esse efeito borboleta? É uma coisa quase que diária para vocês terem observância nesse ponto? Alguma coisa que acontece em algum lugar do mundo vai chegar aqui em algum momento para o bem ou para o mal?
Olha, Marcelo, a gente pode dizer que o mundo hoje está globalizado no sentido de que cada vez mais as relações econômicas, elas são globais, quer dizer, tem essa dimensão global, e aqueles aspectos globais são aqueles que afetam a todos, indistintamente. Então, quando você fala de efeito borboleta, pelo que eu estou entendendo, é alguma coisa desse tipo, entendeu? Dessa natureza, de que temos uma economia fortemente globalizada, há uma interdependência muito grande entre os agentes econômicos, e sim, de fato, a gente está hoje muito dependente do petróleo da Arábia Saudita, do trigo da Rússia, da soja do Brasil. Então, um bater de asas de borboleta na Birmânia pode causar uma tempestade no Rio Grande do Sul.
Professor, recentemente a Argentina elegeu o presidente Milei, problema deles ou não, né? Mas o senhor, como economista, teme que alguma atitude da Argentina, como eles não querem entrar no BRICS, talvez sair do Mercosul, isso possa afetar o Brasil?
Sim. Se a gente pensar numa Argentina estável, próspera, com ótimos indicadores econômicos, crescimento do PIB, da riqueza, do IDH, enfim, de tudo mais, crescimento de comércio exterior, isso só traria ganhos para o Brasil. É um mercado de 40 milhões de habitantes, já foi uma economia de altíssima renda per capita, é uma economia de uma população educada. Então, imagina a Argentina hoje nadando de braçada. Olha o que isso repercutiria para o Brasil em termos de exportações, de investimentos, de mercados. Portanto, a gente assistia a essa tragédia portenha lamentável para o Brasil. Estamos perdendo em mercado externo, nossas exportações são menores do que podiam ser, estamos perdendo em investimento, enfim, estamos perdendo até mesmo em termos de imagem, porque, bem ou mal, arranha um pouquinho a imagem da América Latina, uma economia como a da Argentina, tá mal das pernas.
E também seria negócio para o BRICS ter a Argentina como um colega nosso, não?
Sim, claro. Isso seria um reforço para mais um polo geopolítico no mundo, né? Mesmo que ainda, claro, com todas as restrições e pequena dimensão que isso tem, mas, de qualquer maneira, é mais um polo. Está aqui no BRICS da Rússia, daqui tá no BRICS da China. Brasil, Argentina, não seria uma má ideia. Mas o que me preocupa, na verdade, não é tanto as ideias liberais serem eventualmente adotadas pelo governo. Mas me incomoda um tanto a figura, realmente, do presidente Milei pelo seu estricionismo, pela sua maneira um tanto quanto esquisita, para dizer o mesmo, de agir. Eu acho que esse tipo de postura, esse tipo de comportamento não costumam jogar a favor de decisões mais serenas, decisões mais ponderadas, decisões mais sensatas. Fico achando que esse histrionismo é sintoma de algum problema.
E aí o mercado reage de forma negativa?
E aí o mercado entende que isso é maior incerteza, sabe? Diante de um quadro de maior dificuldade, o Milei não teria condições de responder à altura. Então, estamos falando de mais incerteza, portanto, estamos falando de mais risco.
Agora, professor, a esperada recessão nos Estados Unidos acabou não acontecendo. Até que ponto isso é bom para o Brasil e para o resto do mundo?
Olha, isso é ótimo para o Brasil, né? Eles conseguirem fazer o que a gente chama de soft landing, de um pouso suave, ou seja, conseguir chegar a um pico de taxa de juros sem produzir inflação e mais ainda sem produzir desemprego. Parece que as coisas estão caminhando nesse sentido. Por que isso é bom para o Brasil? Qual é o canal de transmissão? Uma taxa de juros menor nos Estados Unidos torna menos atrativo o título público norte-americano. E bem ou mal, o título público norte-americano é um concorrente do título público brasileiro. Um investidor, pessoa física, um investidor institucional, ele hoje é um investidor global, ele olha o mundo. Onde está a taxa de juros? Como é que está a taxa de juros, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, na Turquia, no Brasil? Claro, ele está olhando o mundo. Claro que está olhando os riscos que cada mercado representa também. Mas, de qualquer maneira, como o título americano é concorrente do título brasileiro e eles reduzindo a sua taxa de juros, isso torna título menos atraente, o que abre espaço para que a gente possa fazer o mesmo, sem o risco de a gente assistir a uma saída de capitais.
Então, professor, o que é que nós temos que torcer em 2024 para o Brasil assim, alavancar a economia aí de vento em popa, a gente crescer, sei lá, o dobro, sendo super otimista?
Mas há críticos, professor, que dizem que, como o senhor falou, tem que economizar. Mas há críticos que dizem que para o país crescer tem que gastar. E aí?
E aí o país tem uma relação dívida-PIB de 80%. O país tem a corda no pescoço, está usando cheque especial. Você está me falando de crescimento econômico com cheque especial? A não ser que eu vou dizer para você, gente, arruma dinheiro novo para você fazer o país crescer ou a empresa crescer, numa analogia. Mas se não for assim, o Estado vai gastar mais como? Quer dizer, tornando a dívida mais pesada, mais problemática? Olha só, vou te dar um dado para os ouvintes entenderem o tamanho do problema, o tamanho da encrenca. O país gasta 220 bilhões de reais com saúde, com o Ministério da Saúde anualmente. O Ministério da Saúde é o ministério que tem a maior dotação de verbas do governo federal. 220 bi. A previsão de gastos com juros esse ano é de 650 bilhões. Então, olha o peso que é o serviço da dívida. 650 bi contra 220, que é o que mais gasta o Ministério, que mais gasta. Que é o que gasta o Ministério, que mais gasta, que é a saúde. Então, eu não consigo entender de outra forma que não seja uma política que combata uma redução rápida desse estoque de dívida. Aí, falar de crescimento não é falar de crescimento sustentável. É falar de voo de galinha.
E em nível mundial, nós temos que torcer pelo quê?
Nós temos que torcer para que os países da Europa se recuperem, os Estados Unidos se recuperem, óbvio, estou considerando que eles estão começando a pensar ciclo de queda da taxa de juros lá. Essa última reunião dessa semana do Fed apontou para isso. Então, a ideia é, cresçam com taxas de juros baixas. Aproveitem que a taxa vai vir um ciclo de queda, entendeu? Cresçam. A gente tem que torcer para isso, para que a China cresça, sem dúvida nenhuma, para que a Europa cresça. Claro, esse é o cenário mais favorável a todo mundo, considerando que as pressões inflacionárias ficaram para trás. Eu estou partindo desse suposto. Olha, não tem petróleo a 120 dólares o barril, a 130 dólares o barril. Não estamos falando disso. Nem de 100 dólares o barril. Estamos falando de estabilizado nesse patamar que está aí, que não é nem tão baixo assim. Petróleo de 70 dólares. Isso não vai atrapalhar. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, algum desequilíbrio maior no cenário geopolítico? Isso pode atrapalhar. Né? Falando de alguma coisa, não querendo ser pitoniza, mas já apontando, enfim, um imprevisto em termos geopolíticos, isso é claro que iria atrapalhar, mas de resto, esse pouso suave da economia americana só traz otimismo.
Voltando a falar sobre a vida do economista, o senhor acha que para um economista há algum período do ano que é mais suave, mais sensível ou não? Ou vocês têm sempre que ficar de olho 24 por 7 dias no mercado, nas cotações, no que os governantes fazem?
Olha, Marcelo, é uma coisa muito parecida com jornalismo, em alguma medida. Né? Enquanto as notícias estão acontecendo, de alguma maneira, o jornalismo está se mexendo. Né? Tem uma dinâmica aí, né, dos fatos para as suas versões, que é o jornalismo. Na economia é uma coisa meio análoga, né? Na medida em que fatos vão acontecendo, né? Enfim, descobertas vão sendo anunciadas, resultados corporativos vão sendo anunciados, notícias relativas à política e à economia de países vão sendo divulgados. Isso vai gerando efeitos quase que instantâneos no mercado. A taxa de juros reage às notícias, o câmbio reage às notícias, e isso acaba tendo uma dinâmica assim que é contínua. Né? Não tem realmente um momento que eu posso falar, não, olha, janeiro é mais tranquilo, final de ano é mais tranquilo, não tem isso. Na medida em que os fatos acontecem, eles reverberam em termos de impacto econômico, e aí, né, temos que observar e, se possível, analisar.
Então vamos cruzar os dedos para que 2024 chegue só com notícias boas, né, professor?
Ajuda muito. Eu acho que talvez aí as coisas vão ser um pouco diferentes. Para os jornalistas, de repente a notícia ruim ajuda muito a vender jornal.
Não para nós aqui.
Para a gente aqui, a gente só quer dar notícia boa. Já a gente fala assim, a gente está querendo ser um arauto do otimismo aqui.
Vai ser difícil, hein?
Tá certo. A gente conversou com Mauro Rochlin, que é economista e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, que nos deu um panorama econômico desse ano, né? Do que a gente passou nesse ano e perspectivas, pouquinho, para 2024.
Ele deu perspectivas e eu vou dar boas festas para ele, né? Feliz Natal e um ótimo 2024 com otimismo. Obrigada, professor.
Olha, eu que agradeço. Foi o maior prazer participar aqui do programa com vocês. Um abraço a todos. Grande ano novo.
Obrigado, professor.
Igualmente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Gostei muito dessa entrevista, bem fundamentada. Trouxe aí um ranking dos, eu ia dizer, melhores momentos, mas esses momentos nem sempre foram tão bons assim, né, para as pessoas que estavam vivendo nos países. Até, como você falou, o mundo inteiro acaba sendo afetado pelas guerras, pelos conflitos.
E o professor Mauro falou muito bem. Aumentou demais a especulação. Ou seja, quando você tem especulação, pense bem, alguém está ganhando em cima daquilo. Ninguém joga um boato à toa no mercado que pode derrubar empresas ou pode alavancar empresas, criar bolhas. Olha, especulação sempre tem alguém por trás se beneficiando.
Nem na fofoca, a fofoca ela não é uma coisa inocente assim. Sempre quem conta alguma coisa quer, tem um interesse por trás, né? Imagina na economia.
E ainda mais que a gente trabalha sempre aqui com aquilo que a gente mexe no dia a dia que já eu na minha infância não tive. Você também não teve na sua infância, que foi a criação de um negocinho chamado celular que te deixa conectado 24 horas por dia.
Pois é. Eu acho que foi um azar, por exemplo, da geração das suas filhas, porque como eu não tinha celular, né?
Foi criado sem celular, né? Estamos aqui.
Eu fui ter celular aos 21 anos, a contragosto, então não tinha distração, tinha que ler. Era uma menina antissocial, eu me debruçava nos livros, li muita coisa na adolescência.
Jornal mesmo, né?
No jornal, gostava
revistas,
do jornal de papel.
Quantas revistas a gente teve aí, bacanas pra gente ler, né?
Agora o estudante, ele tem que dividir a atenção dele com várias outras coisas que são muito mais atraentes, coloridas, vídeos, dinâmicas, mas às vezes muito mais atraente, né? Pelo menos à primeira vista, do que um livro, né? Um pedaço de papel com várias folhas.
E se você não souber lidar com isso, gente, você vai cair, você vai ter problemas. Eu acho que esse é o assunto que a gente vai tratar com a nossa segunda convidada do dia. E agora a gente recebe aqui no Mundioca a professora Laura Quadros, que é professora do Instituto de Psicologia da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Mundioca, professora.
Obrigada.
Professora, começo te perguntando, a pessoa acorda de manhã, liga a televisão, pimba, guerra em Gaza. Aí na hora do almoço, Ucrânia. Aí daqui a pouco, dados da economia. Aí depois, vê alguma coisa relativa à violência urbana. O ser humano, ele está preparado, ele psiquicamente é preparado para absorver tanta informação assim? Como é que fica o nosso emocional diante de tudo?
Bom, a gente vive hoje na era da informação, né? A informação, ela também é uma forma de poder, né? É uma forma de ser incluída, é uma forma de ter cultura, é uma forma de você estar dentro das esferas, né? Do que está acontecendo no mundo, né? Como você pertencendo, né, a uma realidade. O que ocorre, ao meu ver, né, é que esse excesso, todos os excessos, em qualquer área, eles são nocivos, né, porque eles justamente nos tiram, né, uma oportunidade, né, de organizar o que é bom, o que é ruim, né, de fazer escolhas. Então, essa avalanche de informações frequentes, constantes, ela desorganiza bastante, né, a nossa experiência emocional.
Nesse período, então, a gente pode dizer que nem sempre é bom estar muito bem informado, professora?
Eu diria que filtrar a informação, né, eu acho que assim, como eu disse, acho que nos dias de hoje a informação é uma forma de poder. E cada um, né, na sua área, nos seus interesses, sabendo dosar os momentos, poder filtrar que tipo de informação realmente faz sentido, que tipo de informação realmente agrega algum valor à sua realidade. E isso é singular, né? O que pode ser interessante para mim, pode não ser interessante para você. E acho que se você tivesse bom senso, né, de não querer saber tudo o tempo todo, você pode, sim, acho que fazer um bom uso da informação. A gente tem hoje uma tecnologia que nos permite, né, informações quase que em tempo real, ou até mesmo em tempo real. E isso é um avanço, e acho que a gente tem que desfrutar disso. Agora, como eu disse, o excesso, você ser engolido pelas informações, né? Você deixar que elas se desorganizem. Então, por exemplo, certas áreas, né? Algumas pessoas ficam mais sensíveis com a violência, não querem saber, né? Vamos filtrar um pouco essas informações, sem alienação, mas filtrar. Você não vai poder saber de tudo o tempo todo. Então, poder eleger áreas, poder reconhecer o que é mais sensível para você, o que te faz mal. Eu acho que isso tudo passa por um certo autoconhecimento e uma certa experiência mesmo de, vamos dizer assim, acho que de poder se ver no mundo, né? E o quanto que você pode carregar Né? Vamos imaginar isso, né? Você tem uma mochila e se ela ficar lotada, ela vai se tornar um peso, né? E ao passo que se ela estiver armazenada exatamente com coisas que são interessantes para você, ela é uma ferramenta aí para você seguir a vida.
Professor, aquelas pessoas, eu conheço algumas pessoas assim, eu não sou, acho que o Marcelo também não, que gostam de se alimentar daqueles programas policialescos, aqueles que a gente falava antigamente, jornal espreme que sai sangue. Esse tipo de pessoa, ela pode adoecer?
Esse tipo de pessoa, a meu ver, não filtra informação. Esse tipo de pessoa fica ali antenado nas informações que são pesadas, né, que trazem tristeza, conteúdos de alta violência, e isso é intoxica. Então, eu penso que a pessoa que é exposta constantemente a isso, ela vai ver o mundo a partir dessas lentes. E vendo o mundo a partir dessas lentes, o que ela vai esperar? Eu acho que ela fica ali com conteúdos muito difíceis de serem absorvidos, muito dolorosos, e acho que isso perpassa, né? Perpassa nossas emoções, nossos corpos também, que ficam ali tensos, né, com esse tipo de informação. E eu penso que, a meu ver, né, o jornalismo também tem uma responsabilidade em relação a isso, né? Porque são programas que exploram certos nichos, né, que talvez tenham um apelo popular, né, mas que também destroem um pouco dessa expectativa, né, esperança. E isso também acho que é bastante pernicioso. Não se trata de você alienar as pessoas. O mundo está difícil, as coisas estão acontecendo, mas como é que podemos criar acho que uma fronteira, né, que consiga ser permeável e filtrar mesmo aquilo que pode ser interessante.
Professor, a gente está historicamente muito perto de um advento que ninguém esperava, que era a pandemia. O quanto isso atingiu a todos nós?
Olha, a pandemia, eu penso que ela foi um caso, acho que ainda vamos estudar durante muitos anos, né? Acho que muita coisa não se concluiu a partir disso, porque ela acontece numa era de alta informação, né? Claro que não é a única epidemia que tivemos na humanidade, mas é uma epidemia que aconteceu num avanço tecnológico, né? Onde a informação circulava com muita rapidez, né? E a informação que circulava com muita rapidez, mas também com conteúdos duvidosos, né? Então, eu acho que, se por um lado acho que ela salvou vidas, a informação, ela também criou muitas tensões. Eu acho que não temos ainda estudos conclusivos, né, sobre essa temática, mas todos nós que vivemos isso, né, entendemos que houve um pânico geral, houve uma comoção geral, era uma experiência muito difícil ver os números de mortos crescendo a todo momento, e as orientações algumas desencontradas, né, quanto como agir enquanto população. Então, acho que foi um momento bem paradoxal. É um momento em que tivemos aí acesso ao que aconteceu no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, muitas informações, né, não conclusivas chegavam precocemente à população, e isso acho que espalhou bastante pânico, né? Então, acho que tem um paradoxo aí, né? Só que eu acho que também foi um momento único, né?
A senhora está na sua atividade profissional hoje em dia só na sala de aula ou também tem uma vivência clínica?
Não, eu tenho uma vivência clínica, eu trabalho como psicóloga há mais de 35 anos, né? Na sala de aula há mais de 30 anos e na clínica também, né? Então eu tenho essas duas perspectivas, né?
Não há dúvida que assim, muita gente começou a fazer terapia na pandemia, né?
Sim, sim, e de uma forma, né, bastante inusitada, já que haviam uma série de restrições antes da pandemia, né? A psicoterapia de forma remota, o próprio conselho tinha algumas orientações muito específicas para casos muito específicos, e durante a pandemia tudo teve que se rearrumar, né? Tanto na minha própria prática clínica, eu também supervisiono estudantes, né, que trabalham no Serviço de Psicologia Aplicada, que é uma clínica escola da universidade. Isso tudo ficou muito revolucionário. Dentro da própria universidade, nós criamos um projeto, chamou-se na época Psicologia Presente, que só a população interna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro são mais de 40 mil pessoas, entre técnicos, estudantes, professores, técnicos administrativos, estudantes e professores. Portanto, nós oferecemos, rapidamente fizemos um sistema, organizamos um pool de até de ex-alunos que eram psicólogos e fizemos esse serviço de apoio, né? E foi muito incrível, foi algo muito interessante e que eu tenho certeza que sustentou muita gente emocionalmente, né? Porque para muitos foi um momento muito solitário. Imagina aquela pessoa que já morava sozinha, pessoas às vezes de meia idade, pessoas que vieram de outros estados, ficaram com uma impossibilidade até de ter uma rede de apoio, né, de parentes, amigos, e esse suporte que foi oferecido por colegas também de outras universidades, isso aconteceu em muitos estados do Brasil, foi uma oportunidade muito importante, né, para segurar toda essa tensão. E muito da tensão vinha exatamente desse consumo desenfreado da informação. Porque exatamente porque você estava em casa com a TV ligada o tempo inteiro, né, a informação ela foi uma overdose, né, de enxurradas, de programas, estatísticas, que eu até entendo que tinham uma intenção de orientar, né, mas essa avalanche de informação também trouxe muita toxicidade, né, à experiência das pessoas.
Sem contar que as pessoas passaram a se relacionar de uma maneira bem diferente, né, com medo umas das outras, não pode tocar, onde a outra tocou. E eu gostaria de emendar numa outra pergunta também. A senhora acredita que a gente começou a olhar mais para dentro de nós mesmos a partir da pandemia?
Olha, eu acho essa pergunta difícil, né? Porque essa ideia de dentro e fora, né, é uma ideia um pouco dicotômica, né? Como se a gente tivesse dividido. Eu acho que a pandemia, ela, para alguns, ela trouxe uma necessidade de uma maior consciência sobre vida e morte, inclusive. Porque para alguns, por exemplo, foi uma agonia ficar em casa. Para outros, foi uma experiência de ficar com a família. Para outros foi uma péssima experiência de ficar com a família, né? Não tem uma unanimidade, mas certamente eu acho que ela trouxe essa oportunidade, né, de pausar, né, e ver assim, como que eu estou vivendo a minha vida, né? Que perspectivas eu posso ter a partir de uma experiência tão radical como foi a pandemia. Então eu acho que em vários momentos, né, precisamos parar e escutar um pouco a nós mesmos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo muito isso como uma experiência de fronteira, né? Onde o dentro e fora forma uma unidade, né? No momento em que eu... Porque eu acho que a gente estava seguindo sem olhar, sem efetivamente ver. O olhar, ele estava servindo para nos orientar. E aí eu estou falando de uma forma metafórica, né? Mas a pandemia nos obrigou a ver. E acho que isso fez a diferença para muitas pessoas.
Professora, eu vou pedir para o seu relato pessoal. Durante a pandemia, o contato com a morte era o maior medo que se tinha? Era a maior fobia? Ver o outro morrer ou temer que, por mais que eu me cuide, uma saída na rua, uma compra que eu tenha que fazer no supermercado poderia significar que eu levaria a doença para dentro de casa e poderia me afetar ou afetar uma pessoa que eu goste muito e essa pessoa vir a morrer?
Ué, essa é uma pergunta bem difícil, porque exatamente pela minha profissão, né, eu fiquei muito voltada para a escuta de muitas pessoas e vi isso em muitas pessoas. E claro que isso me afetava, porque esse é o aspecto mais interessante da pandemia. Nós que estávamos, por exemplo, escutando outras pessoas, acolhendo outras pessoas, nós também estávamos vivendo aquela mesma experiência da ameaça do vírus, né, da ameaça de morte entre as pessoas que nós amamos. Então, acho que foi uma das experiências mais radicais que eu vivi. Acho que eu não tenho nem como nomear isso. E, nesse sentido, acho que poder habitar esse lugar de cuidar de mim, das pessoas que estavam ao meu redor, e cuidar do outro a partir até mesmo das medidas protetivas, né? Porque eu acho que quando a gente usava uma máscara, passava álcool gel, a gente não estava cuidando só de nós, a gente também estava cuidando do outro. E esse foi o ponto, né, de aproximação entre as pessoas. É claro que isso não é unânime, acho que as pessoas tiveram comportamentos diferentes, mas eu acho que, para mim, foi também uma experiência muito profunda de poder habitar essa fronteira entre a vida e a morte, que é a nossa grande fronteira existencial, né? Eu acho que esse é o grande mistério. E, ao mesmo tempo, ter aquele olhar panorâmico sobre tudo o que estava acontecendo, né, no mundo. Então, acho que foi algo assim, muito difícil e, ao mesmo tempo, profundo. Eu acho que tem uma beleza nisso também, né? Não que a gente desejasse isso, mas estávamos ali naquele olho do furacão, sendo atravessado por diferentes emoções. Porque a pandemia, ela gerou uma necessidade, né, da gente resgatar as práticas de cuidado. Então, por exemplo, no meu andar morava um casal de idosos, poder, né, perguntar, olha, eu vou à rua, eu vou fazer uma compra, você precisa de alguma coisa? Então, eu acho que é um olhar, né, que no cotidiano, cada um vai fazer suas coisas, vai para a sua vida, e acho que a pandemia ela também nos levou a outras expressões de cuidado, e isso, de fato, foi algo interessante.
Professora, vou fazer outra pergunta, já sei que a senhora vai dizer que é difícil. É... Porque nada é fácil nessa vida, afinal de contas, né? E a gente traz umas perguntas assim, com a subjetividade lá no alto. Por que que alguns conflitos, eu vou dar o exemplo até falando de mim, eu sei que muitos brasileiros sentem da mesma maneira. A gente observar, por exemplo, o que está acontecendo em Gaza, as crianças, pessoas sendo deslocadas, pessoas com fome. Eu sinto, às vezes, como se fosse alguém assim da minha família, como se fosse alguém perto. Alguns conflitos mexem com a gente muito mais do que outros. Por que essa identificação tão grande?
Bom, eu acho que a guerra, né, as guerras de modo geral, elas trazem uma grande tensão e angústia, porque você vê ali, né, acho que a maior chaga da guerra são as vidas de inocentes, né, especialmente crianças, sendo ceifadas, né, sendo submetidas a violências inomináveis. Então, acho que a gente reconhecer isso, né, é uma experiência humana, é você ver acionada ali a sua humanidade. Uma criança sofrendo, uma mãe que perde seus filhos, um pai desesperado que não tem o que levar de comida para sua família. Isso tudo desperta a nossa humanidade. Por isso que a guerra, ela vem, traz o adjetivo do horror. A guerra é um horror. E acho que ela acende, né, essas feridas que atravessam a humanidade, né, porque as guerras, infelizmente, elas são acontecimentos, né, históricos, né, na história da humanidade e, enfim, né, acho que a gente ainda precisa aprender muita coisa. Então, acho que as informações que vêm, né, com esse apelo, né, elas deslocam a nossa vida cotidiana, né, essa vida que chego em casa, tenho água para beber, luz, tenho alguma comida, né, dentro de casa, e isso ser uma ideia de segurança, conforto, aconchego, e ao mesmo tempo você perceber, né, que no mundo inteiro isso acontece. Só que, para além disso, né, eu acho que nós vivemos num país com muitas desigualdades, né, e pensar que isso está acontecendo também na nossa cidade, né, então acho que são linhas que se cruzam, né, que a gente, quando a gente vê isso lá em outro lugar, né, distante de nós e muito bem documentado, né, eu acho que isso ressoa, por exemplo, né, aqui no Rio de Janeiro, em que você sai da sua casa e vê uma série de pessoas nas ruas, né, sofrendo também. Então, acho que, enfim, acho que essa é uma experiência muito difícil e muito triste. E isso também nos coloca em situações, né, de reflexão. Agora, essa fronteira que eu te falei, ela é importante, né, para que a gente possa continuar.
Professora, falando da nossa realidade, como é que fica dentro do emocional, da cabeça de um profissional como um economista que tem que tomar decisões que podem afetar a vida de todo mundo, ou de um policial que está no dia a dia trabalhando nem sempre com um salário legal, mas tendo que dar segurança para uma população num lugar cheio de violência. Como funciona a cabeça e essa ajuda que vocês dão para as pessoas que sentem conflitos? Nós mesmos jornalistas, que às vezes a gente vai reportar a situação que a gente está vendo, a gente volta para casa impactado. Eu lembro da tragédia da Serra, todo mundo chorava o dia inteiro, tinha que trabalhar chorando o dia inteiro, assim, aquilo ali deixou sequela em um monte de gente. Eu queria saber da senhora, assim, a importância do trabalho que vocês fazem para tentar, não vou dizer recuperar totalmente, mas minimizar esse sentimento dentro das pessoas.
Olha, você começa me perguntando como funciona a cabeça das pessoas, né? Eu acho que essa é a pergunta do milhão.
Opa.
Eu acho que a cabeça das pessoas, né, ela é um pouco do nosso mistério.
É a caixa,
né,
claro, de Pandora?
Exatamente. Nós estudamos, nós investimos, né, especializações para ampliar a nossa compreensão, mas a psicologia, né, a meu ver, claro, ela é uma ciência que ela é costurada pelas incertezas. Né? E isso, para mim, também é o que me atrai, né, enquanto profissional, é pensar um pouco nessa curiosidade como que acompanhar as pessoas, né, e criar campos de ampliação de compreensão é uma experiência que resgata a nossa sensibilidade. Então, eu acho que o que costura o nosso trabalho enquanto psicólogos, né, é exatamente o resgate da dimensão sensível da experiência. Então, aquele policial durão, né, que, como você colocou, está lá, né, cheio de marra às vezes, né, quando ele se comove com alguma experiência, que pode ser uma criança morta, uma bala perdida, que mata uma criança, ali, né, ele acessa alguma humanidade. E acho que permitir que essa experiência sensível tenha um espaço de elaboração, de acolhimento, é o que vai, talvez, trazer outras oportunidades para esse policial, né, rever as suas práticas. Claro, estou falando isso dentro de um determinado contexto, como eu disse para você, cada situação é uma situação, mas eu acho importante a gente pensar aqui o que, que resgata a nossa humanidade. Porque a modernidade, né, ela é muito focada na produtividade, ela é muito focada no ter, e muitas vezes nós paramos para sentir, ou nos permitimos sentir, paradoxalmente, né, quando estamos diante da tragédia. E isso, eu acho, não deve ser a única forma. Eu acho que resgatar espaços de cultura, de lazer, de alegria, que tire os nossos automatismos, né, e promova. A arte, por exemplo, é um grande recurso, né, para trazer essa experiência sensível e talvez fazer caminhos, né, para muitas pessoas que estão embrutecidas dentro das suas práticas. Então, eu acho que talvez o principal papel da psicologia e da psicoterapia em especial, né, é resgatar essa sensibilidade, é permitir que ela seja acolhida, reorganizada, reconfigurada em cada experiência, né? E a partir disso a pessoa possa seguir com menos automatismos e mais condição, né, de ser tocada, de sentir, de chorar, de ficar alegre, de ficar triste, no mundo de surpresas para todos nós, né? Porque isso, a gente não controla o que vai acontecer. É o tempo inteiro, coisas novas estão acontecendo, coisas que a gente não vai controlar. Isso talvez seja uma grande dificuldade, né, de nós, seres humanos, né, aceitarmos isso. Que por mais que você arrume tudo, organize tudo, a gente não tem controle sobre... E a pandemia foi um grande exemplo disso. Porém, o fato de não ter controle não significa que eu não vá criar formas de estabelecer na minha vida, né, projetos, possibilidades, mas... Nessa busca por projetos e possibilidades, né, que eu pare para me permitir sentir, respirar e reconfigurar o caminho quando for necessário.
Os especialistas, eles são procurados para respostas, né? Se você tem um problema no olho, você vai no oftalmo e pede para ele o que é que eu faço para, sei lá, enxergar melhor, para sarar alguma coisa, no ortopedista a mesma coisa. Agora, quando a gente procura um psicólogo, eu não sei se em outras entrevistas já te perguntaram como superar a pandemia, o que fazer para curar um coração partido, e aí o que é que a psicóloga responde num caso desses?
Olha, dentro da psicologia tem diferentes vertentes, né? E algumas até podem responder isso de uma forma mais, eu diria assim, tentando acolher a pergunta. Eu sempre penso isso. Como é que a gente pode acolher a pergunta e fazer com que talvez a nossa resposta para aquela pergunta seja aberta e não totalmente fechada? Crie talvez alguns norteadores, mas não determinadores, né, do que a pessoa deve fazer. Eu acho que cada processo, cada experiência, né, tem um contorno. Então, acho que eu sempre gosto de acolher a pergunta. Essa pessoa me pergunta, ah, o que eu devo fazer para procurar um coração partido? Ao invés de vir com muitas fórmulas, talvez uma coisa muito simples, né? Sente, chore um pouco, deixa aquela tristeza também acontecer, porque sempre tem um dia seguinte. Tá? Então, pode não ser exatamente o que a pessoa queira ouvir, mas também eu não posso partir da ideia, né, de que existe uma fórmula para isso. Corações partidos fazem parte da vida. Então, acho que se o seu coração está partido primeiro, né, como dizia a vovó, é sinal de que você tem coração. Isso é uma boa notícia. Então, vamos lá seguir, né, porque outras oportunidades virão. Mas siga dando tempo para que esse coração partido se regenere. e não se feche, porque eu acho que às vezes a pessoa confunde isso. Nunca mais vou me apaixonar, nunca mais vou viver um amor. Deixa aquela dor acontecer, deixa ela expurgar, não se feche, né? Porque coisas novas podem vir.
Tá certo, a gente conversou com a professora Laura Quadros, professora do Instituto de Psicologia da UERJ. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca.
Ok, obrigada a vocês, né? E que sigamos mais sensíveis ao mundo, né?
Exatamente, professora. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui.
Tchau, tchau.
Até logo.
Valeu, obrigada a vocês. Tchau.
Não existe fórmula pronta, né? Eu acho que não conseguimos obter as respostas que a gente gostaria. Mas pode ser uma boa dica essa aí que você falou, né? Evitar coisas que são desagradáveis aos olhos, coisas que não vão acrescentar. Você não vai conseguir costurar uma informação que seja útil. Deixe isso pra lá.
Mas assim, é sempre importante. Se você se sentir fragilizado, peça ajuda profissional.
Se você não se sentir, peça também, porque a terapia é muito importante.
Até mesmo se não conseguir pagar, não tiver dinheiro naquele momento, conversa com um profissional que ele pode te atender gratuitamente. A gente tem ONGs que fornecem esse serviço gratuitamente ou a preço de custo, né? Que acaba te ajudando mais do que você ficar remoendo todas essas coisas que vêm pra sua cabeça e te dá uma sensação muito ruim. Falar em ruim,
isso,
vamos mudar o ruim, né?
Não quero nada ruim
na minha
vida.
Vamos do ruim
pro bom? Com certeza.
Hora?
No Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Marcelo, Mundo Bizarro de hoje, até postei isso aqui no meu Instagram tem alguns dias.
Sério?
Sério. É sobre uma dona de casa que diz que o namorado dela gastou 6 milhões pra ela não trabalhar e não se estressar.
6 milhões pra não trabalhar e não se estressar?
Olha,
pra muitos seria o paraíso.
Pode ser o melhor dos mundos, até comentamos sobre esse assunto aqui antes de começar o Mundo Bizarro. Vou dar a notícia e depois a gente faz o nosso comentário. O americano rico financia o estilo de vida saudável e despreocupado desde que eles começaram a namorar há 3 anos. E Helena Lala, de 25 anos, se descreve como uma dona de casa.
Que beleza.
Para que ela não tenha que trabalhar e mantenha uma vida sem estresse, o namorado já gastou equivalente a 6 milhões de reais com ela, financiando um estilo de vida saudável, despreocupado. No meio da pandemia de Covid, em setembro de 2020, quando era estudante de moda em Paris, Lala recebeu uma mensagem no Instagram que mudaria radicalmente a sua vida. Era um flerte do homem que viria a ser seu namorado. Logo depois, o pretendente de 34 anos voou para a capital francesa para conhecer Helena pessoalmente. E ele vou abrir aspas aqui, apoia financeiramente desde
claro,
então.
Claro, ele patrocina a menina. Ele não chega a ser um sugar daddy, mas ele patrocina a moça.
Pois é, todas as despesas são por conta dele, disse Helena em reportagem ao New York Post. Nunca preciso me preocupar com nada, eu vivo uma vida livre de estresse.
Que beleza.
O nome do namorado é mantido em sigilo. Só se sabe que ele é rico, morador de Nova York e trabalha com tecnologia. Tá, quero saber se esse cara é casado.
Essa é a primeira pergunta. Era a pergunta que o pessoal tava fazendo aqui, né?
Pra turbinar o estilo de vida sem preocupações, Helena costuma viajar com o namorado. Já foram 55 países desde o início do namoro.
Em 3 anos, 55 países? Vai gostar de viajar assim lá longe.
Deixa eu contar aqui. É muito espontâneo, ele diz. Amanhã iremos para o Japão. Oh. São sempre bons hotéis, ele tem um gosto incrível, comentou ela. Os dois ainda não moram juntos, talvez porque ele possa estar enganchado com outra mulher, né? Estão estudando locais onde possam se estabelecer sem ter problemas com vistos. Muitas vezes eles se encontram exatamente no destino da viagem.
Deixa quieto. As
notícias não são muito alvissareiras, não.
Deixa quieto. Ela não se estressa, lembre-se disso, que ela não se estressa.
Sim, quero saber o que ela tá tomando. A ex-estudante não se sente culpada por usar o dinheiro do namorado e garante ser uma mulher ociosa que faz todas as refeições fora de casa.
Fazer refeição fora de casa é um negócio até normal, não é?
Até eu faço.
Ó.
E nem tenho 6 milhões.
Ó.
Acho que é responsabilidade do homem cuidar da mulher. Quando um homem realmente ama uma mulher,
opa,
ele naturalmente a sustenta na medida em que é capaz.
Caramba, vou repensar meus conceitos a partir de agora, hein?
Olha, eu acho, se vocês estiverem interessados em saber o que eu acho, que o homem tem que pagar algumas coisas mesmo, né? Tem que ser gentil quando você sai pra jantar fora, tem que arcar com algumas despesas, mas a mulher tem que ter a sua independência pra no momento que ela não quiser mais saber, dar um pé na bunda do sujeito.
Aham.
E não ficar assim nessa vida. Ela pode ser ociosa à vontade, mas mais.
Na saída para o restaurante, na hora de rachar, ninguém quer, né?
Não.
Ah, entendi.
Marcelo, pague a conta da sua mulher. Seja cavalheiro.
Eu faço tudo.
Seja cavalheiro.
Aqui é 100%.
Esse negócio de rachar conta é muito feio.
Eu não gasto 6 milhões, mas é assim, se botar tudo no papel, não chega perto, não. 6 milhões é muita grana.
Boa sorte pra essa moça. Eu acho que esse cara não tá muito...
E Helena.
Muito
e
católico,
Helena, né?
Não.
E Helena lá, abre teu olho, filho.
Abre teu olho, que esse cara é casado.
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao fim, Melina, do programa de
finalmente,
hoje.
Finalmente, né, Marcelo? Finalmente.
A partir de agora, vamos prestar mais atenção no que os conflitos provocam na gente e nas pessoas, né?
É, a gente já tem nossos próprios conflitos internos. Nossa. Deixa o de fora pra lá, né? Arroba Mundioca com K. Não entre em conflito comigo, com o Marcelo, sejamos amigos. Arroba Mundioca com K no Twitter. A gente também tá onde, Marcelo?
Estamos no Instagram, arroba Mundioca com K, né? Mas só que tem o ponto podcast.
Arroba mundioca.podcast. Curta, comente, compartilha, me manda um recadinho que eu adoro. É isso, pessoal.
Chegamos ao fim.
Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.